Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Audiência pública trata abandono e maus tratos aos animais de grande porte. Requerimentos de informações questiona Executivo sobre recursos do Ministério da Saúde sobre creche Edith Silva Santos. Executivo veta parcialmente projeto de lei sobre fraudário. Projeto de lei cria o Dia Mundial da Caminhada Rosa de Prevenção ao Câncer de Mama. No Rádio Câmara de hoje, a gente recebe os vereadores Cristiano Guinim e Marcinho Alves.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Quarta-feira, 20 de novembro de 2019. Quero dar boa tarde aqui aos vereadores que estão comigo. Vereador Cristiano Guinim, boa tarde, seja bem-vindo ao Rádio Câmara de hoje.
Boa tarde, Guto. Boa tarde, vereador Marcinho. Boa tarde aos amigos da Nova Friburgo AM. E uma boa tarde especial a você que está aí na tranquilidade do seu lar, nesse feriadão de quarta-feira, nos acompanhando aí mais um programa de prestação de contas.
Bem, boa tarde, vereador Marcinho Alves. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Guto. Boa tarde, vereador Cristiano Guinim. Quero aqui agradecer mais uma vez a Deus pela oportunidade de estar aqui. E boa tarde a todos os ouvintes aí que estão aí ligadinhos com a gente na Friburgo AM.
Já estamos chegando ao final de mais um ano legislativo. Bom, falta merenda na rede municipal de ensino, que tem tirado aí o sono, essa falta de merenda, tem tirado o sono de muitos pais.
É, Guto, realmente é uma situação que a gente tem sempre alertado, né? Hoje a gestão pública, ela tem que ser uma gestão voltada realmente para poder não acontecer o que tem acontecido, né? A gente... Recentemente, fizemos uma reunião na Câmara onde o secretário de Educação estava pedindo com urgência se pudesse fazer o repasse, né, do valor que todo final de ano é possível economizar. A Câmara devolve. E eu sempre digo e falo, né, Guto, a administração pública, ela é uma matemática. Você tem que gastar quanto você tem nos cofres. E eu também tenho uma dúvida, porque na fonte 003, que é a fonte da educação, eu me lembro que eu pegando documentação para ver a reconstrução da obra Lafayette Bravo, que foi empenhado na fonte 001, os primeiros três recursos vieram da fonte 003, da fonte da educação. E a gente se depara, né, com a empresa não recebendo, e aí a empresa automaticamente vai cancelar, ela não vai fazer as entregas. E aí quem sofre é a ponta, é as crianças que precisam, né, não só de um estudo, mas também precisa de uma alimentação. Nós sabemos que muitas crianças que vão para a escola, algumas precisam de ter aquela alimentação, café da manhã, um almoço. E a gente está feliz porque já começou a normalizar, a gente já fez algumas fiscalizações, já o governo já está conseguindo colocar em dia já esses pagamentos atrasados dessas empresas que fornecem os alimentos para a nossa rede da educação em Nova Friburgo.
É, Guto, infelizmente, né, uma situação chata aí que aconteceu, a gente... dentre tantos problemas que a cidade, né, atravessa, e a gente passar aí por esse problema na educação é muito chato, né? Infelizmente, isso foi fruto de um bloqueio judicial, né, nas contas da prefeitura, é o que a gente chama dos precatórios judiciais. Quando você ganha uma ação contra a prefeitura, esse dinheiro que você ganha da prefeitura num processo, ele é chamado precatório. E existia, e existe, na verdade, um número muito grande de bloqueios. Já visto uma série de situações, né? E muitos deles em função até da extinta NITCOP, você já ouviu falar, né? Direitos trabalhistas, lá de trás, né? E que isso vem sangrando os cofres do município há muito tempo. E aí houve esse bloqueio, cerca de 7 milhões na conta da prefeitura, e o município ficou, naquele momento, sem conseguir arcar com os compromissos, né? Foi feito um pedido à Câmara Municipal para que fosse devolvido 2 milhões aí, pelo menos, para o município poder arcar com esse dinheiro. E é bom frisar, Guto, que para pagar a merenda tem que ser a fonte 01, que é a fonte da prefeitura, o dinheiro aqui do município. A gente não consegue pagar merenda com dinheiro federal, que vem do Fundeb, que você pode usar para outras questões. E aí, o que aconteceu? Gerou todo esse caos, e o fornecedor, ele, quando ele tem aí até um mês atrasado, ele até releva, né? Mas, infelizmente, isso já vinha se arrastando em 2 ou 3 meses, e espero que daqui para frente o ano termine com uma situação normalizada e que as crianças não venham a sofrer novamente com mais também esse problema, haja vista outros tantos que a gente tem na cidade.
Agora, é possível prever toda essa situação, principalmente burocrática, que mexe com licitação, mexe com...
Nesse caso específico, Guto, como houve um bloqueio nas contas da prefeitura do dinheiro 01, é um fato inusitado, imprevisto, porque não nasce dinheiro no cofre da prefeitura para ficar sendo honrado os compromissos dia após dia. Até para que a pessoa entenda. Todos os impostos que são arrecadados mensalmente, o Estado faz as suas transferências para o município, aquilo é entra e sai. Chega um momento que ele não tem. E aí falta, como aconteceu nesse caso aí. Você tem um bloqueio, de repente, na tua conta ali, te dá uma desestabilizada. E no município não vai ser diferente. Óbvio que em outras questões, como licitação, essa coisa toda, mesmo você planejando bem, ainda sai um pouquinho daquilo que você esperava. Porém, dá para se prever. Mas como foi um fato, foi caso fortuito, nesse aí, infelizmente, só se a prefeitura tivesse uma fábrica de dinheiro lá dentro. Pois é. Mas eu acho que já parece que já foi resolvido e a coisa já está normalizando.
Suspensão do pagamento do subsídio de transportes aí, pedido do Ministério Público. Está se falando aí até em improbidade administrativa. Como está a situação dos transportes? Porque até hoje a gente não tem edital, não tem a licitação já concedida, né? Não tem o serviço e está nesse negócio, está caminhando. Está arriscado a gente passar mais um ano e passar para o outro prefeito ou para outra legislatura.
Guto, falando um pouquinho sobre a situação do subsídio, eu estou até aqui, foi muito bom você tocar, eu estou aqui com um ofício, que saindo aqui da rádio eu vou procurar o Sérvio, que é o secretário, para poder ele me apresentar, porque houve alguns tititi, algumas informações aí, que mesmo o Ministério Público recomendando que devolvesse os 600 mil que já foram pagos, a Prefeitura depositou novamente. Tem índices...
Seriam 3 meses.
Ou seja, tem uma recomendação do Ministério Público para devolver o subsídio, e aí o município vai na contramão, vou investigar, estou indo com o ofício lá agora na Secretaria, né, de Finanças e Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão, para procurar o secretário Sérvio Tuller Santos do Lago, para pedir a ele ali, para me ter vistas das últimas transferências bancárias relativas ao subsídio pago à empresa Nova FAOL. Se isso for uma mentira, eu até desconsidero tudo que eu estou falando. Agora, se isso for verdade, eu vou pegar esses recibos agora, daqui a pouquinho mais, quando eu sair aqui da rádio, e já vou procurar o meu jurídico e vou, amanhã, né? Agora não dá tempo, amanhã, procurar o Ministério Público, né? Porque hoje é quarta-feira, feriado, dia da Consciência Negra. A gente vai procurar o Ministério Público na quinta-feira para poder fazer uma representação. Porque se já tem já uma indicação do Ministério Público para devolver essa parte desse subsídio, e também explicar para a população por que gerou esse subsídio, né? Esse subsídio ele foi através de um decreto, né, do prefeito Renato Brava, onde reajustou a passagem de ônibus para 4,20, e a prefeitura pagando mais um subsídio de R$300 mil por mês para poder equiparar o valor de R$4,40, né, que a população paga hoje R$4,40. Né, não está pagando porque há uma suspensão desse valor, desse subsídio. E na questão do edital, da licitação, isso já está na justiça, isso já está sendo assim, uma situação muito difícil para o nosso município, porque além da população estar pagando uma passagem cara, o município não está recebendo também, né, os impostos. Ou seja, a empresa hoje ela não está pagando a sua contribuição, que tem que ser a ISS ou a outorga, não está pagando. Então, o município está sendo lesado com uma passagem muito mais cara, que não deveria pagar, e ainda não está recebendo os seus impostos. Isso já está denunciado, isso já é alvo de inquérito. No meu pensamento, já gerou uma improbidade. Eu respeito a decisão do Ministério Público, respeito a decisão da primeira promotoria recentemente, que fez uma recomendação para o prefeito sobre pena de improbidade se não recebesse aquela recomendação. Então, é lamentável, né? É lamentável para a gente. Tanto tempo, acho que se você tem uma concessão de 10 anos, você pode muito bem antes já fazer um edital, fazer uma licitação, para não acontecer o que está acontecendo com o nosso município.
Ou de prever essa situação, né? Para não deixar passar.
É. E isso daí, a população tá aí, tá ligada, tá vendo que realmente... Agora, o que eu penso, a gente sempre fala muito em Ministério Público, o Ministério Público está sendo muito bonzinho. O Ministério Público está sendo muito bonzinho com o prefeito Renato Bravo. Por que está sendo muito com o prefeito Renato Bravo? Porque o dinheiro saiu dos cofres públicos. Houve um valor que saiu, né, dos cofres públicos de R$600 mil. Então, ali já houve uma prova de improbidade. Já causou uns danos ao erário. Então, o Ministério Público só faz uma recomendação. Essa recomendação saiu muito barata para o prefeito. Para mim... com todo respeito ao Ministério Público, tem que ter uma ação de improbidade para o prefeito Renato Bravo. E aí faz um emergencial e coloca a licitação para poder o município hoje poder até receber o ISS e as ortogas que hoje o município não recebe mais.
Cristiano, como é que fica essa situação, essa recomendação do Ministério Público, por exemplo, para não se pagar mais esse subsídio? É uma recomendação ou seja, uma ordem também?
Não, ordem não é, porque os poderes são harmônicos e independentes, né? O Ministério Público, ele... não quer dizer que o Ministério Público está recomendando, que ele tenha razão. A palavra final sobre isso é do Judiciário, não é do MP, né? O MP, ele exige, ele realiza lá as suas fiscalizações, como a gente chama no meio jurídico, custos legis, né? É o fiscal da lei. Então, ele fez essa recomendação. Essa questão do subsídio, Guto, ela é importante. O que é um subsídio? É uma contrapartida que o município dá à empresa para custear algumas gratuidades. Não tem almoço grátis, né? Esses 300 mil aí do repasse, desse subsídio, ele está englobado dentro dele essa gratuidade, 60, 64, dentre outras. Então, assim, o prefeito, ele está numa situação seguinte, que ele tem que levar... E parece até que já teve uma reunião com a promotora, né? Eu não sei qual foi o desdobramento dessa reunião, onde eles iriam apresentar esses números para o Ministério Público. Porque é muito simples, se ele acata essa recomendação e suspende esse subsídio, algumas gratuidades não vão poder acontecer mais. 60, 64 anos mesmo, foi uma luta para a gente implementar isso no passado, vai cair, né? Se ele subsidia da forma que está, corre-se um risco de responder uma ação por improbidade. Então, assim, é uma situação ruim que chegou, um ponto que chegou, haja vista a descontratualização, a gente pode dizer assim, não existe um contrato formal de município e empresa, é uma relação precária, precária no sentido de não ter um papel, não ter um documento ali consubstanciado, né? Poderiam ter feito diversas situações. Basicamente, a licitação deveria ter acontecido no momento oportuno, não foi feita. Tudo bem, houve uma dissídia, não sei. Isso aí é uma questão que também tem que ser investigada. Um outro ponto, não fez o contrato. Que fizesse um contrato emergencial, que é uma exceção à regra, mas tem previsão na lei 8666. É um instrumento válido, também não fizeram. E aí foi feito um termo, um acordo entre as partes, pelo próprio MP, que hoje questiona o município. Olha que loucura isso. O próprio Ministério Público, como instituição, fez um acordo com o município e agora ele mesmo questiona o município. Enfim, eles criaram essa situação toda, né? E espero que continuem conversando até o Tribunal de Contas do Estado liberar o edital de licitação dos transportes coletivos na cidade, para que a coisa flua como manda a lei. Só para a gente ter um exemplo, Guto, Marcin, na cidade do Rio de Janeiro, funciona igual aqui, não tem contrato, é uma loucura. E lá é mais de uma empresa, várias empresas ao longo de décadas sem contrato. Olha que situação esquisita, né? Espero que Nova Friburgo não vá pelo mesmo caminho e fique nessa situação aí. Até porque, Guto, hoje como está, como não tem um contrato formalizado, se a empresa cismar, tem que parar? Eu vou parar? Olha o caos que vai ocasionar nessa cidade. Enfim, a população lá na ponta sempre é aquela que vai pagar, né? E isso não pode deixar acontecer. Que tenham equilíbrio, que tenham equilíbrio na tomada das decisões. Que nossa cidade precisa hoje é equilíbrio, para passar o momento de adversidade em algumas áreas e para olhar para o futuro com calma e tranquilidade e planejar a cidade.
Agora, Essa questão dúbia, principalmente envolvendo as partes, né, no caso do Ministério Público, Nova FAOL e o Executivo Municipal, é que deixa a população encafifada.
É, Guto.
Na hora, o contrato venceu. Não podia, é improrrogável. Fizeram um acordo e eles estavam lá. Não, tá sendo celebrado, tô olhando. Tá, beleza, foi. E agora está questionando que o negócio não pode...
É, Guto, mas é muito importante a gente falar para os nossos ouvintes que o termo de ajustamento de conduta foi feito por uma promotoria e a recomendação está sendo feita por outra promotoria. Então, hoje o que está acontecendo? Não é a mesma promotoria que está...
Que celebrou o TAC.
O TAC foi feito, o acordo entre o termo de ajustamento de conduta foi feito pela uma promotoria e a recomendação é outra promotoria. Tá? Então, é só para deixar muito claro para a população, porque não, ali, se está havendo alguma coisa, está sendo dentro do Ministério Público por ter entendimento de um promotor de justiça e ter entendimento de um outro promotor de justiça. Né?
Um acordo deles. Aí a gente entra nessa questão do subsídio, a questão da compensação tarifária, o FUCOTAR, né? O Fundo de Compensação Tarifária, tanto se falou e até hoje nada foi feito.
Pois é, Guto, esse fundo ele foi criado em 2013 ou 2014, à época. Isso aí. Exatamente para que receitas de multa, até do estacionamento que seria previsto à época pelo Rogério, pudesse integrar esse fundo e esses recursos serem usados para subsidiar a passagem. E aí, garantir algumas gratuidades e tal. É uma ideia interessante, mas não foi à frente. Não foi à frente. E aí, se volta a falar do fundo. Né? Só que tudo isso precisa estar constar de um grande plano de mobilização, de mobilidade urbana, que tem uma visão macro de tudo, tanto dos transportes, dos coletivos, de estacionamento, de tudo, para que a gente fale uma mesma língua. Não dá para ficar resolvendo os problemas assim da cidade no varejinho, sabe? A conta gota não dá, Guto, não dá. Aí fica gerando esses tumultos aí a todo instante e toda hora uma ideia mirabolante, nova, para tentar solucionar aqui e tal, mas que no fim das contas não avança como deveria. E a cidade perde tempo com isso tudo.
E Guto, eu queria só te pedir uma gentileza, porque a gente vai entrar em outra pauta. Ontem aconteceu mais um acidente com um ônibus, né? Ontem aconteceu mais um acidente com um ônibus do Solaris. E eu queria passar uma informação muito importante para a população, que nós estamos de olho, nós já fomos na 151 DP, já estamos aguardando agora, né, as testemunhas, pessoas que sofreram acidentes, os motoristas de ônibus, né, para poder a gente pedir ao nosso advogado para fazer uma petição, para poder a gente acompanhar de perto esses boletins de ocorrência, porque o que está acontecendo ultimamente com os veículos na nossa cidade, ocasionando acidentes, até que está, graças a Deus por isso, que está tendo, né, só leves, acidentes leves ali, que não está tirando a vida de ninguém, porque pode acontecer tirar a vida de alguém, que a justiça também nos ajude, porque aconteceu dois recentemente, agora acontece esse do ônibus praticamente quebrou o porte pelo meio. Né? Se é uma descida muito íngreme ali, que ele perde o freio, não tem um porte para parar um veículo desse lotado, pode acontecer o pior. E a gente aqui, eu volto a falar, a gente está tendo algumas informações que a gente quer esperar lá pela 151 ADP primeiro para ouvir todas as pessoas envolvidas, testemunha, mas está acontecendo algumas situações aí que está preocupando a gente. Mas antes de se fechar os boletins de ocorrência lá, antes de ouvir todo mundo, eu não vou me manifestar, mas eu estou acompanhando de perto para aí sim a gente passar para a população e cobrar da prefeitura, que é o poder concedente, é a prefeitura, que também fiscalize. Porque eu não estou vendo o poder concedente, que é a prefeitura, fiscalizar, publicar uma nota. Né? Eu estou vendo eu, que fui à delegacia 151 DP conversar, né, com os escrivão lá de plantão, para saber o que está acontecendo, e aí eles puderam informar para mim que algumas pessoas vão ser ouvidas, de motorista, e aí para a gente entrar com o nosso advogado para poder fazer uma petição e pedir o número desses boletins de ocorrência para a gente poder dar uma resposta para a população e fiscalizar para não acontecer coisa pior, porque nós estamos muito preocupados com esses últimos acidentes que vêm acontecendo com os ônibus da empresa Nova FAOL da nossa cidade.
Bom, uma outra situação, atrasos nos pagamentos das subvenções, então, tem preocupado também a população e tem visto aí algumas instituições passarem por uma situação de risco. Exemplo, Laje, enfim.
É, jogou todo. É o que a gente estava falando aqui no início do programa a respeito da questão da merenda, né? As subvenções são pagas com dinheiro da fonte 0100, que é o dinheiro municipal. Não é dinheiro de convênio, nada disso. E aí, todo final de ano é a mesma história. A arrecadação ela vem ao longo dos anos derrapando, às vezes gasta mais do que deveria em determinada área, saúde principalmente, folha de pagamento, geralmente se gasta mais do que prevê. E aí chega nesse momento, acontece isso. Precisa repassar, sempre atrasa. Eu já dei uma sugestão ao prefeito, e em tempo que ele está falando aí do estacionamento rotativo, que poderia remanejar parte desse recurso para essas instituições que recebem as subvenções. É o Laje, é São Vicente de Paulo, que eu acho que nem esse ano está. Enfim, outras da área educacional, área de saúde, porque elas prestam, Guto, Marcinho, um excelente trabalho para a cidade. É um trabalho complementar do poder público. Onde o poder público não chega, essas instituições estão lá. Imagina a cidade hoje sem o Laje, sem o São Vicente de Paula, sem essas escolas particulares que tem aí, que faz esse trabalho conveniado com o município, sem a AMA, que é da Associação da Mulher Mastectomizada. Então, elas não merecem passar o que passam todo final de ano, de ter que ficar de pires na mão, com contínuas campanhas de almoço, de para arrecadar dinheiro, essa coisa toda, para poder fechar as contas do final do ano. Então, espero que o prefeito acate, né, essa sugestão que eu dei, mas se não acatar, que crie um novo mecanismo, seja ele, seja o próximo governo, para que não deixem essas entidades a reboque, como se elas estivessem fazendo um favor para a cidade, quando não é verdade. Não é verdade. Elas prestam serviço de excelência na nossa cidade e toda a atenção destinada a elas ainda é pouco pelo que devolvem para a população.
Bom, estamos aqui com os vereadores Cristiano Guinim e Marcinho Alves, dentro do Rádio Câmara de hoje, neste feriado A Consciência Negra. Vamos conversar agora com o presidente Alexandre Cruz, presidente da Casa Legislativa, está na linha para falar com a gente.
Mensagem do presidente.
Alexandre, a sessão de hoje foi tranquila, principalmente que nós pudemos antecipar a sessão de quinta-feira.
Dois projetos aí importantes que foram votados nas duas sessões. Lembrando que nós temos feito de tudo para manter a pauta em dia. Então eu acho que o papel, né, da presidência junto à secretaria e às demais comissões, tudo aquilo que nós falamos no início do ano, de poder aí ter sempre junto aos vereadores o respeito para que os projetos sejam votados e não atrasem as pautas, acho que tem acontecido. Hoje, mais uma vez, nós conseguimos aí manter essas pautas bem, principalmente as pautas exclusivas que havia, só do macrozoneamento, que foi retirada até pelo líder de governo, para que ela possa ser melhor avaliada e se retornar à sessão de terça-feira e ser votada mais com projeto maduro.
Bom, um assunto que tem preocupado muito a população é justamente o atraso das subvenções às grandes instituições da nossa cidade que prestam um serviço social.
Para esse presidente é um sentimento de potência muito grande, porque temos sido procurados por várias entidades que estão aí com seus repasses atrasados e tem dificultado o trabalho, o andamento dessas entidades. Entidades, digam essas, importantes para o município. Essas entidades precisam ser valorizadas, respeitadas. Mais uma vez, na noite de ontem, fomos à tribuna para fazer a solicitação ao governo municipal que haja um cumprimento, um planejamento no sentido de que as entidades possam ter ali a garantia de que todos os meses elas vão ter, né, esse valor repassado para elas poderem cumprir com as suas obrigações.
Quarta-feira é o feriado em que se comemora a consciência negra, principalmente em um momento de reflexão.
Um momento de reflexão por tudo que o Brasil passou, a época da escravidão, ao grande líder Zumbi de Palmares, a quem nós temos que render, não é? Porque foi o primeiro líder a levantar essa bandeira. Temos que lembrar também da princesa Isabel, que teve aí um grande coração e, acima de tudo, uma grande consciência para a época, uma mulher que tomou a frente e que assinou a Lei Áurea. E essa casa hoje, através do seu presidente representado, parabeniza e se junta à nossa colônia pan-africana, né? Parabenizando pelo trabalho que eles vêm fazendo em Nova Friburgo e, acima de tudo, abraçando eles pelo Dia da Consciência Negra e pelo grande líder Zumbi de Palmares. Então essa casa se faz presente nesse momento tão importante para a história do Brasil e para a história de Nova Friburgo.
Alexandre, obrigado por sua participação no Rádio Câmara de hoje. Deixa uma mensagem para a nossa população.
meu abraço a todos, um bom feriado, que Deus abençoe a vida de todos. Um grande abraço a todas as famílias friburguenses e fiquem com Deus.
Acesse www.novafriburgo.rj.leg.br, o endereço da Câmara na internet. Informações, leis e projetos, sessões ao vivo e muito mais. www.novafriburgo.rj.leg.br.
Voltamos então, estamos aqui com os vereadores Cristiano Guilin e Marcinho Alves. Tivemos a participação do presidente da Casa Legislativa, o vereador Alexandre Cruz. A minha pergunta para vocês é o seguinte: o início das obras lá da Estação Livre foi autorizado pelo IPHAN, que havia parado. Mas o que é tombado não é a praça? Por que a intervenção na obra? São perguntas que eu faço, são perguntas leigas, que eu não consigo entender, porque a gente não entende de leis, eu sou leigo nessas paradas todas. Porém, somar, dividir e entender a lógica das coisas é fácil de entender. E a gente não consegue entender isso.
Guto, eu concordo plenamente com o seu pensamento. Eu também, quando eu fiquei sabendo que a obra foi paralisada, eu tive essa mesma linha de raciocínio sua. Eu falei, peraí, uma coisa é a praça, uma coisa é a obra. O que que a praça tem a ver com a obra? Né? Mas a gente vai entender? Não tem como entender, né? Eu vou na mesma linha que você está colocando. Não consegui entender o porquê que a obra da rodoviária foi paralisada por achar que é um tombamento, que faz parte da praça. Porque a praça é uma coisa, a obra é outra. Eu concordo com você.
Uma coisa, outra coisa. Eu acho também aquela situação de que, poxa, se vocês forem à minha casa, serão bem-vindos. Vai ser muito show, a família de vocês, todo mundo tranquilo, sem problema nenhum. Mas chegar para mexer na minha casa, não, pera lá. Casa é minha. Não é verdade?
É.
No caso dessa situação lá, da obra, parece que o IPHAN se acha o rei da cocada e bota a galera, a cidade, vamos botar assim, o município, meio naquele, a turma toda faz, não vou fazer, não é assim que funciona.
E só para concluir, Guto, nesse apontamento que você fez, eu concordo com você. Agora, eu sempre quero deixar bem claro aqui que eu não concordo com a obra, para mim não era para ter iniciado, tá? Quero deixar isso aqui bem claro, que a população pode estar em casa nos ouvindo e falar, peraí, estão comentando da rodoviária, o vereador sempre falou que foi contrário. Eu sempre fui contrário àquela obra. Eu acho que não tem necessidade de fazer aquela obra, só voltar à rodoviária como que era antes. Mas como paralisou por uma outra questão, por uma outra situação, aí eu discordo dessa paralisação pelo esse órgão que infelizmente, para mim, não cabia isso.
Guto, depende do prisma que esteja se olhando. Vamos lá. O IPHAN é o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Dentro das cidades existem bens públicos que são protegidos por esse instituto. Bens esses que têm um conceito histórico. Por exemplo, aqui em Nova Friburgo tem algumas residências. A Casa de Galdino do Vale, lá na Avenida, ela é tombada. E aí tem, quando é tombada, isso, existem no tombamento uma série de situações que precisam ser observadas para que se não modifique. Por exemplo, um exemplo que eu vou te dar, aqui na Fernando Bisotto ou na uma dali, das duas, você pode ver que tem um prédio moderno e embaixo dele tem uma fachada de uma casa antiga que ficou ali. Por quê? Porque você não pode mexer na fachada. E ali tinha, nesse imóvel, a fachada. A fachada foi preservada. Ficou uma coisa até esquisita, né? É interessante de se ver. Então, a praça, com a praça não é diferente. A praça, por ser tombada, ela também se submete a essa proteção do IPHAN. E aí, qualquer intervenção que haja na praça, por mais simples que seja, tem que ter o aval do IPHAN, aquela coisa toda. Porque sim, porque está dentro ainda do complexo de praça. Ela faz parte, a rodoviária ainda faz parte, está dentro do complexo da praça. E aí, Guto, é uma proteção que os municípios têm para que se mantenha a sua essência, né, a sua história. Porque, por exemplo, poderia chegar ali, se não tivesse a proteção, mexer na praça toda, cortar tudo, trocar banco, botar coisas mais modernas, você vai perder a essência da história da sua cidade. Então, IPHAN, com devida vênia de algumas situações, como Há aí a questão das podas, que eu entendo ser sempre necessária, até pela manutenção da vida. A manutenção da vida, ela não pode ter nada acima dela, sabe? Ah, vai mexer na árvore, não pode. Ah, mas pode cair o galho na cabeça de alguém? Claro que não, né? Então, assim, com a devida vênia, algumas questões aí eu não sou muito a favorável do IPHAN, mas nesse caso aí, o município deveria ter submetido ao IPHAN antes de vir lá a decisão do IPHAN mandando parar, porque aí mostra também uma atrapalhada, né, de quem coordenou isso aí, né? Primeiro você vê se está tudo direitinho, é igual uma obra. O Marcinho aqui, que está aqui, que trabalha na construção civil, sabe, pega as licenças, pega as autorizações, alvará, e vai começar a fazer, né, para não ter problema. E diferente do que foi feito com relação à estação livre, uma coisa que não foi dita no passado, isso foi explorado até politicamente na época do Rogério, que ele assinou um TAC com o Ministério Público e com a FAOL, e nesse TAC previa o fechamento da rodoviária como era. Assinou, amigo, já era, você concordou, você tem que cumprir. E ele fez isso lá atrás e pagou o preço na eleição, né? Que eu digo, poderia enfrentar uma ação na justiça movida pelo Ministério Público, que não quer dizer que ele ia perder, entendeu? Porém, ele fez o acordo. Se ele fez o acordo, ele tem que cumprir. E aí cumpriu dessa forma, e que eu também não concordo com o modelo que é hoje. Eu preferiria ainda o modelo antigo concebido na gestão do aeródromo, com as avaliações e com os acompanhamentos que o tempo requer. Uma gestão mais eficiente do banheiro da rodoviária, né, direitinho, para coisa limpinha, para cuidar, sabe? Limitar ambulante dentro da rodoviária, fazer uma coisa bacaninha, dava para fazer. Mas aí agora não tem mais o que fazer.
Bom, a gente está enfrentando uma crise, nosso mundo está há anos enfrentando uma crise, mas essa agora está bem maior na saúde. Friburgo ainda está perdendo repasse federal. Na sessão de ontem foi apresentado um requerimento de sua autoria, Cristiano, sobre os recursos do Ministério da Saúde.
Na verdade, Guto, esse requerimento foi mais direcionado àquele recurso dos 10 milhões, que a época, e 40 reais, que a época que eu ainda estava secretário, a gente foi premiado lá com a atuação lá do ex-deputado Júlio Lopes, que trabalhou muito para que esse recurso viesse, e, obviamente, fizesse a licitação de 500 e tantos equipamentos para o Raul Sertan. Então, eu quero saber como que está isso, o que já foi adquirido, o que ainda falta, quanto ainda tem desse recurso em conta, para dar a transparência que a gente quer e verificar o porquê de outras situações ainda não ter acontecido no quesito de licitação de equipamento, que a gente continua com os mesmos problemas de 30 anos atrás. Um aparelho para fazer endoscopia, um aparelho para colonoscopia. É aqueles problemas constantes que parece que a gente fica correndo atrás do rabo, entendeu? A solução do problema estava lá, os 10 milhões. O que, que aconteceu? Está faltando o quê? O que, que precisa? Então, é nesse sentido. Para dar o norte, né, para o executivo das ações aí.
Guto, eu vou na mesma linha. Se você tem... Eu acho que foi em 2017 que foi anunciado esse recurso, não foi? 2017 foi anunciado um recurso de mais de 10 milhões. 10 milhões e 40 mil reais, né?
40 reais.
10 mil e 40 reais. 10 milhões e 40 reais. O Cristiano Guerinha apontou aqui, a gente tem lá denúncias agora, recente, a gente só tem um aparelho de colonoscopia, o mesmo aparelho que faz a colonoscopia faz endoscopia, né? Só muda alguma coisa ali, os cabos, alguma coisa que faz. A gente só tem um que vive quebrando, e as pessoas precisam fazer uma colonoscopia, precisam fazer uma endoscopia, né? Tem outros equipamentos para ser adquirido para dentro do Hospital Raul Sertan. Então foi um requerimento, eu não estava presente na sessão, né? Eu estava de licença, tive que resolver umas situações. Mas a gente quer saber também, se a gente quer saber como é que está a situação. Recentemente eu fui ao centro cirúrgico, porque eu vou muito ao centro cirúrgico conversar com os responsáveis do centro cirúrgico para poder saber como é que está a situação, né, dos equipamentos da ortopedia. Nós temos, por exemplo, os perfuradores ósseos. Nós temos aquela velha reclamação. Ah, nós temos 7 perfuradores ósseos e aí 4 está fora de manutenção, não tem uso, 3 está funcionando, vive na fábrica, só tem um, chega o ortopedista, e os ortopedistas simplesmente falam, gente, só tem um perfurador, eu vou desmarcar todas as cirurgias e vou fazer só a cirurgia de urgência. E aí foi comprado recentemente, né? Não sei se esses perfuradores estão dentro desse valor, desses 10 milhões. Então, é um requerimento de informação muito importante, que também, quando chegar às mãos do vereador Cristiano Guerinho, eu vou pedir a ele que possa me disponibilizar cópias. Então, são 10 milhões de equipamentos que têm que ser comprados para o Hospital Raul Sertan. E eu posso lhe dizer uma coisa, eu posso lhe afirmar. Muitos desses equipamentos, por enquanto, não virou realidade. Muitos desses equipamentos não chegaram no hospital. E aí não dá para aceitar, né? 2017, 2018, 2019, nós vamos para 2020. Olha quanto tempo para fazer, como que é burocrático, que burocracia é essa? Será que está vendo, está tendo vontade de botar essas coisas para funcionar? Porque a gente vê lá a empresa fazendo manutenção, a gente vê as pessoas reclamando que não está fazendo esses procedimentos. O que, que é melhor para o município? Suspender a empresa, a gente sempre fala que tudo que se compra novo, suspende um pouco, né? Não vou dizer que vai suspender 100% a manutenção, porque eu estou fazendo um discurso demagogo. Tem que ter empresa para fazer manutenção? Tem que ter. Mas não naquela proporção daquele valor. E também as pessoas que ficam lá dias e dias aguardando para fazer um exame, o equipamento está quebrado. Isso, e aí fica um hospital lotado, fica um repouso masculino, fica uma medicação lotada. Aí fica aqui a pergunta, né, para a gestão de saúde que assumiu. Como é que está essa situação? Por que, que não coloca isso para funcionar? Por que, que não compra esses equipamentos para poder colocar para funcionar? Então foi muito bom esse requerimento de informação do vereador Cristiano Guenin para poder a gente saber como é que está os andamentos, para poder a gente cobrar, né?
Falando em saúde, a gente precisaria colocar computadores nessa rede.
O Guto.
Realmente poder cruzar as informações, porque uma pessoa é atendida no posto, no hospital, quer dizer, fica mais perdido sem saber. Quer dizer, eu entrando de repente lá no Cupertino, em São Geraldo, eles vão saber que eu existo. O Guto, ele foi atendido, ele é já do posto de Olaria, ele está sempre no hospital, ou está aí, vai saber o caminhamento, ou pelo menos o caminho, a circulação da pessoa dentro da rede de saúde.
Com certeza, Guto. Hoje, no nosso município, você vai num posto de saúde, você vai no hospital, você vai na maternidade, nós estamos naquela época antiga ainda, né? Eu tive uma reunião recentemente com o Ministério Público cobrando essa informatização da área da saúde, né? E saí de lá muito assim, com uma esperança muito grande, porque já tem já, né, uma ação civil pública entre Ministério Público do Trabalho, entre Prefeitura, justamente para cobrar essa informatização da área da saúde. Essa informatização da área da saúde é muito importante para o nosso município, não só para o Hospital Raul Sertão, mas também para a maternidade, para os postos de saúde. Eu acho que o nosso município já é um município que já está mais do que na hora de criar essa informatização. Já as pessoas que trabalham lá já estão cansados já de trabalhar naquela era antiga. Né? A gente vê municípios pequenos que está tudo informatizado. Né?
O próprio hospital eu acho isso muito complicado. Não. Tenho lá acompanhado pessoas, quando chega lá, manda nota, escrevendo e tal. Você simplesmente já coloca lá iniciais do meu nome, GUT, já aparece Gutenberg, já aparece um monte de nome nessa linha que você já pode agilizar muito.
Não, e o paciente chegou, aquela fila enorme, até a menina pegar ali, preencher o prontuário do paciente, o nome de rua, idade, pergunta tanta coisa. Hoje você tem um atendimento ali que foi informatizado, você chegou ali automaticamente, se aquela pessoa já passou pela rede, você tem todos os dados, até para passar para o médico, a última vez que o paciente foi ao Hospital Raul Sertã. Né? Então é lamentável tudo isso. O que eu sempre falo e vou falar, né? Eu acho que falta gestão, falta as pessoas querer que realmente as coisas avancem. Né? E na nossa cidade está parada, né? Não só na educação que a gente vem falando, situação de empresa, a gente vem para a área da saúde, está muito difícil a nossa cidade.
Guto, se você analisar, do jeito que foi colocado aqui, é isso, não tem que pôr nem tirar nada que foi colocado aqui pelo vereador Marcinho. Mas algumas considerações, vamos lá. Raul Sertã hoje, como está, não suporta uma informatização ali dentro. A rede interna de cabos não dá conta. O que ocorre? Em 2018, assim que eu assumi a secretaria, veio um grupo de empresários de TI, que é tecnologia da informação, apresentando um projeto onde o município fazia adesão junto ao Ministério da Saúde, e esses recursos eles viriam através do Ministério da Saúde direto para a empresa. O município ia ser contemplado de uma licitação federal. Né? E para o Raul Sertã e para os postos a gente fez adesão. Só que o que ocorre? Posteriormente teve um problema lá em Brasília com a licitação e a coisa não avançou. Mas eles foram no Raul Sertã. Eu falei, então vai no Raul Sertã e vê. E ele voltou falando o seguinte: olha, infelizmente não tem como fazer nada de informatização no Raul Sertã enquanto não se refizer toda a rede interna de cabeamento, essa situação toda, né? vai para 100 anos. E assim, e nunca teve isso lá. Sempre foi aquele emaranhado, aquele monte de gato, aquela coisa toda. Governos entrando, governos saindo, faziam um puxadinho, um gatilho ali, uma gambiarra aqui. Então, quando você coloca uma estrutura só no Raul Sertã, pelo que o projeto foi passado, eram cerca de 230 terminais de computador dentro do Raul Sertã. Não vai, não, se não tiver, Guto, uma rede bem estruturada, vai pifar tudo. Então, assim, é importante? É. E a gente não vai viver sem a informatização. Nova Friburgo está atrasado no tempo. Mas é o que eu estava falando aqui. Tem que ter um projeto de médio e longo prazo que se inicie agora, mas que se não for com esse governo, o que vier dê conta, para que a população saia ganhando. Não dá para ficar governando olhando para o mandato, para quem está no poder. Não dá. Tem que ter uma política maior, olhando para frente. Se o meu governo não conseguir terminar, o outro vai chegar e vai encontrar as bases preparadas para dar sequência. E falo isso com tranquilidade de quem já esteve do lado de lá e saber que tem condição de fazer isso. Só que não adianta que você não vai fazer tudo. Não adianta. Tem problema demais. E aí eu não vou fazer nenhuma defesa dos prefeitos que se passaram por aí, não. Porque não dá. A cidade do tamanho de Nova Friburgo, com tanto problema para resolver, até o camarada entrar e colocar o que ele pensa de plano de governo para agir, ele vai perder um tempo danado para poder corrigir os problemas que ele vai encontrar. Então não adianta que não tem mágica. Não vai chegar um mágico aqui, pum, vou resolver. Não, é política. Então tem que pensar assim, tem que pensar assim. Vamos planejar a cidade para os próximos 10 anos, 15 anos, 20 anos. Porque por mais que tenha um mandato só, pelo menos preparou as bases. Um exemplo claro, aqui o futebol, o Flamengo. O presidente Bandeira de Mello entrou, começou a sanear as dívidas, tal, não ganhou nada, deixou a casa arrumada. Está vindo outros aí, está colhendo os louros. E é isso que tem que fazer na prefeitura. A prefeitura ela tem que dar lucro, não pode viver no vermelho como está vivendo ao longo do tempo, porque senão vai ser sempre enxuga-gelo.
Agora, na realidade, isso tudo leva a nós, como população, como políticos, enfim, a cidade inteira, o empresariado, todo mundo se unir para que a cidade avance, né?
Sim.
E senão a coisa é um querendo ir para frente, outro puxando e fica nesse negócio todo e ninguém anda. Ninguém...
É, Guto, a nossa parte nós estamos fazendo. O vereador é eleito para fiscalizar e legislar. Quando a gente fiscaliza aquilo que está errado para o prefeito colocar como prioridade, e para quando ele sair, por mais que ele não inaugure aquela obra, mas que deixa em curso, deixa em andamento, é uma coisa. Esse governo não vai deixar isso, não. Esse governo não se planejou. Esse governo, todas as obras dentro do Hospital Raul Sertão, praticamente todas elas estão envolvidas em ação civil pública agora. Eu chego no Ministério Público para acompanhar uma obra, já está incluída na ação civil pública, vereador. Chego para fazer uma denúncia da iluminação. Vou jogar agora para a parte elétrica do hospital. O vereador Cristiano Guerin colocou um ponto muito importante, que o Hospital Raul Sertã realmente ele não tem capacidade, ele não aguenta, ele não suporta. Aí eu te pergunto, a parte elétrica do Hospital Raul Sertã preocupa muito. E o governo? O que o governo fez com isso? Nada. A gente tem que denunciar a situação, a precariedade, para aí sim gerar uma ação civil pública. Porque a ação civil pública, ela vem mediante a dezenas de denúncias que são feitas, não só por vereadores, mas por qualquer outra pessoa, seja associação, seja qualquer pessoa que fizer uma denúncia no Ministério Público, você vai agregar todas aquelas denúncias e vai gerar uma ação civil pública. Então, eu acho que falta hoje no governo, e principalmente faltou para o prefeito Renato Bravo, e não faltou. O prefeito Renato Bravo colocou muita coisa na sua propaganda de governo que ele não cumpriu. Ele não cumpriu. Hoje, quando você entra e você assume uma prefeitura, você tem que fazer um levantamento do que está a prefeitura e aí sim começar a se planejar. Se planejar com o que tem, colocar prioridade do que é prioridade. Esse governo não colocou prioridade. Eu sempre falo que esse governo gastou onde não devia, onde a prioridade está parado. Então, infelizmente, é a má gestão que chegou a esse ponto e a gente não tá vendo nada de bom para quem vai assumir. Pelo contrário. Desculpa a expressão falar aqui. Vai pegar um abacaxi. O próximo prefeito que assumir a cidade vai pegar um abacaxi. Mas dá para trabalhar porque a arrecadação do município é muito boa, né? Nós temos aí condições plena aí de alavancar essa cidade que infelizmente está parada, não só na saúde, mas na educação, na mobilidade urbana, né? Todo o setor da prefeitura hoje, a população de Nova Friburgo reclama, iluminação pública e por aí vai.
Bom, para a gente terminar, falar das escolas, né? Escolas e creches aí em estado de calamidade, precisam de reformas, de obras. A última agora foi lá de Parque Maria Tereza. Toda, né? E tem algumas obras aí que foram paradas, voltaram.
É o que a gente estava falando aqui, Guto. É o que a gente está falando aqui. Se cada um que passar fizer um pouquinho, o outro que vai entrar vai poder pegar um sinal, uma situação melhor, né? Por exemplo, Odete Pena Muniz, a escola fechou. Chegou num ponto de fechar, né? E caiu aí no colo deles aí. Não vou defender, até porque quando entrou, já tinha que ver quais estavam em situação pior e começar a trabalhar para pelo menos manter razoável e não deixar chegar ao ponto de ir para o Ministério Público vir com ação ou fecha ou reforma. Porque o que está acontecendo é isso, o Ministério Público está governando as cidades. E não é só o público, não, tem vários lugares, entendeu? Então, assim, eu vejo isso como uma inércia muito grande de quem está na pasta e tentar fazer as coisas acontecerem, sabe? É inadmissível fechar escola, fechar creche por falta de manutenção predial, entendeu? É inadmissível que isso aconteça. E a gente tem uma série de situações. Por mais que você inaugure boas escolas, que as escolas são inauguradas, as creches são inauguradas, são padrão top de linha. Eu participei de algumas inaugurações, sempre vou participar, porque eu acho que é bacana, entendeu? E pude conferir isso. Mas não dá para você ter essa realidade no município. Se inaugurou uma creche linda lá no Rui Sanglar, linda, de primeiro mundo, e, poxa, ali no Maria Tereza, Village, outros tantos lugares, as creches, até imóveis alugados, muitos deles, né? É uma situação de penúria. Não dá. Você não pode ter 880, você tem que manter a média. E aí é a prioridade. Qual é a sua prioridade? É a atenção básica? É a merenda? É o transporte? O que que é? É o asfalto na rua? É o Raul Sertã, a saúde funcionando bem? Qual é a prioridade? Tem que eleger. Tem que eleger. O governo que não elege prioridade, ele vai ser engolido, porque problemas são muitos. A todo instante, a gente está aqui fazendo um programa, está chegando 5, 6 pessoas lá com um problema diferente no Raul Sertã. E é assim, vai continuar sendo assim. Então tem que ter a prioridade. Se tiver a prioridade, vai avançar. Se não tiver, vai encharcar o judiciário de ações e ações e ações até chegar um ponto que a prefeitura vai ficar ingovernável de tanto que vai ter que cumprir com precatórios judiciais e tirando dinheiro de áreas importantes para quitar essas obrigações judiciais.
E esses precatórios judiciais poderiam ser evitados.
Exatamente.
É, Guto, eu vou na mesma linha. Aonde está a prioridade? Eu vou antes um pouco do prefeito Renato Brava assumir, a gente tinha o ex-prefeito Rogério Cabral. Eu tinha escola lá do Lafayette Bravo, que eu já tinha alertado na época, no secretário de Educação, que a escola poderia passar por uma interdição. E eu questionei se tinha feito um levantamento de quantas escolas no município estavam naquela situação. E aí eles comentaram comigo, isso antes desse governo um pouco, comentaram comigo que tinha 7 ou 8 escolas que estavam muito pior, estavam na precariedade, justamente para poder ali, se a Defesa Civil fizesse uma vistoria, poder até fechar. Lá na escola Lafayette Bravo não foi diferente. Não foi diferente. A escola foi indo, até ser interditada. E aí gerando um transtorno muito grande para a população e gerando também um gasto muito grande para o município. Aí depois eu fiz algumas visitas em algumas escolas. Eu posso até falar que a escola em Campo do Coelho, a escola no Cardinó, em Salinas, a Odete Pena Muniz, né? Escolas essas que tem a escola no Jardilândia também. A escola do Jardilândia também está passando por um problema muito sério. E agora vem essa creche, né? Que é a creche no Parque Maria Tereza, que é a creche Edith da Silva Santos. Aí eu te pergunto, o secretário de Educação que assume uma pasta, ele não teria por obrigação fazer todo um levantamento das escolas e as creches que se encontram numa situação que precisa urgentemente fazer a obra para dar prioridade para essas obras? Ou vai iniciar uma escola nova? A prioridade é manter aquelas que já existentes. É importante fazer uma obra nova? Sim. Mas a minha crítica é, mantenha as obras que já são existentes para não deixar fechar as portas.
Eu só quero agradecer a presença de vocês e, terminando esse assunto, eu só digo o seguinte, eu sou leigo, aí a gente observa as coisas partindo daquela questão de lógica. Eu sou munícipe da nossa cidade, aqui de Nova Friburgo, moro aqui há mais de 40 anos, adoro, amo essa cidade. Se eu me candidatar a um cargo público, eu já vou fazer um levantamento e criar as prioridades. Eu já sei que tem problemas na saúde, a gente tem que atacar. E aí, da última vez, no último encontro que nós tivemos no início do mês, o Cristiano participou do programa aqui, eu fiquei sempre falando de algumas falas suas a respeito da população, falando sempre da população, sempre da população. Hoje em dia, a galera que está no público não pensa na população, pensa em si, pensa em dinheiro, pensa em grupo político, seja lá o que for, mas não pensa na população. E isso acaba, porque aí a cidade sofre, que só está sofrendo no Alfricor. Fica com esse impasse, que aí o próximo governo, lá em 2021, vai estar amargando muito para poder tentar solucionar essa situação. A gente vai passar por mais 4 anos também nessa corda bamba, vai surgir problema da justiça, enfim, e a população vai sofrer. É o que está na ponta. E isso é muito complicado para todos nós. Né? Mas quero agradecer a presença de vocês aqui hoje no Rádio Câmara, neste feriado aí da consciência negra na nossa cidade. Cristiano, muito obrigado pela participação.
Obrigado, Guto. É sempre bom estar aqui, tá levando informação, prestando conta do nosso trabalho. E é isso aí que você falou, amigo. Quem se propõe a estar na vida pública, ele sabe que a vida é pública. Ele tem que dar satisfação ao seu patrão, que é o povo, né? Nas suas ações, naquilo que ele entende que é o correto de fazer. E é isso, cara. A gente, por vezes, sofre, o vereador, por vezes, sofre até algumas cobranças de coisas que não é da competência do vereador, como essa questão mesmo da FAOL aí. A gente sabe que a Câmara tem o seu limite de ação, mas a obrigação de fiscalizar as concessionárias é do poder público, é do poder executivo, e ele não faz. Ele não faz. A gente já deu diversas sugestões de criação de subsecretaria de fiscalização, essas coisas, eles não fazem. Uma pessoa só não vai conseguir fiscalizar isso tudo. E aí gera esse tumulto todo, bota a população em risco. Mas é aquilo que você falou. Os anos passam, a população está aí, e a gente torce que novos políticos, com novas cabeças, mas acima de tudo com atitude, Guto, com atitude, que tem um pé plantado na cidade, que conhece a cidade, que anda de cabeça erguida na cidade, que conhece os 4 cantos dessa cidade, para poder dar o carinho que o povo precisa. É isso que o povo quer. Não adianta que vai achar, Marcinho, que vai chegar um prefeito que vai resolver todos os problemas da cidade. Não vai. Isso é ilusão. Mas estar presente, ouvir, vem aqui, vamos fazer junto, vamos dar a cara, tá? Vamos fazer como outros tantos fizeram no passado, isso tem que voltar. Não dá. A cidade, nossa cidade, é uma cidade que tem uma história, sabe? Um povo ordeiro, trabalhador, e que não merece, por vezes, passar muita coisa ruim que está passando. Tem coisas boas, mas, infelizmente, nos últimos anos, as coisas ruins têm sido maiores do que as boas. E a gente torce que a cidade avance e que a nossa população seja grande vencedora no final dessas contas todas aí. Obrigado pela participação, obrigado, Marcinho, pela oportunidade, e deixar um abraço aí, né, aos nossos irmãos aí pela data da consciência negra. É uma data de reflexão, e que nos dias de hoje ainda a gente vê algumas cenas lamentáveis, né, Guto? E que a população pense bem sobre isso, porque é importante o respeito, acima de tudo, a todos.
Marcinho, muito obrigado também por sua participação e presença no Rádio Câmara.
Ô Guto, eu sempre tenho que agradecer muito a você, a todos, né, principalmente a todos os ouvintes da Rádio Friburgo AM. É muito importante a gente estar podendo conversar com a população, apresentar um pouco dos nossos trabalhos, apresentar um pouco da nossa luta. Também dizer para a população, para poder a população acompanhar mais de perto, a população... passar a divulgar um pouco mais o nosso trabalho. Semana passada eu fui julgado, eu quero até falar aqui no término do programa, semana passada eu fui julgado como todos os outros políticos. A pessoa passou por mim, falou: ah, política é tudo igual. Aí eu perguntei para a pessoa: você votou em quem? Ah, eu votei num vereador tal. Eu falei: ó, então a senhora vai fiscalizar o vereador tal, e a senhora também não está acompanhando o meu trabalho. Então, a gente que trabalha muito sério, a gente que tem feito denúncia, a gente que tem enfrentado sistemas corruptos na nossa cidade, a gente fica muito chateado, porque a população reclama, e algumas pessoas não acompanham a política como que é para acompanhar, e a gente tem colocado, né, o nosso mandato em risco na nossa cidade. Então, eu quero deixar aqui esse desabafo de eu ter encontrado uma pessoa, ter falado: ah, você é o vereador, tá, política é tudo igual, política não presta, e política presta sim, só basta a população acompanhar melhor em quem votou. Essa pessoa não votou em mim, eu também fiquei quieto, que não era momento ali de eu bater boca, mas aí eu queria aqui deixar essa mágoa aqui. A população cobra, 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 a população fala, 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 mas a população também tem que procurar saber quem é o parlamentar que está trabalhando, se alguém fala mal, que defenda, porque a gente também precisa de um gás, a gente precisa de que as pessoas também incentivem a gente, porque, como eu disse, quando a gente lida com corrupção, a gente corre riscos. Né? E também quero aqui parabenizar pelo dia de hoje, pelo dia da consciência negra. Para mim não era para nem existir esse dia. Eu acho que todos nós somos irmãos, todos nós temos que respeitar um ao outro. É isso que importa para mim. Tá? Muito obrigado a todos aí, obrigado a você, Guto. Obrigado, Cristiano Guerin. Que Deus abençoe a todos nós e uma boa tarde a todos aí. Fiquem com Deus.
No programa de hoje recebemos os vereadores Cristiano Guerin e Marcinho Alves. A gente fica por aqui. Nosso próximo encontro está marcado para sexta-feira, à 1 da tarde. Uma ótima tarde a todos e até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 5:30 da tarde.